Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, está começando mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que abre espaço para o debate dos principais desafios da nossa sociedade. Eu sou Joel Scala e tenho o prazer de dividir com você essa jornada com a Kika Saez e o Alan Levy, que serão os apresentadores desta nova fase do programa. O tema do programa de hoje é sensível, mas fundamental: violência e abuso infantil. Para essa conversa, recebemos uma convidada de referência na área da proteção de crianças e adolescentes, Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta. Seja muito bem-vinda, Luciana. O Perspectiva de hoje está começando.
Olá, Joel. Olá para todo mundo que está escutando a gente por esse Brasil afora. Eu sou a Erika Saez, a Kika, e tenho a alegria de apresentar o Perspectiva ao lado do Alan. Oi, Alan.
Oi, Kika, Luciana, Joel, mais uma vez um prazer estar aqui com os ouvintes do Perspectiva.
Bem-vinda, Luciana.
Obrigada, Kika. É sempre um prazer bater papo sobre uma questão tão importante, né?
Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estou animada de fazer esse papo com você. E, ao mesmo tempo, meio nervosa, porque esse assunto é um assunto que é difícil, né? É, só de pensar em falar sobre esse assunto, já vem vários aqui medos, né? É, ainda mais como mãe, não só como mãe, mas como mãe principalmente, né? É, mas antes da gente entrar no assunto em si, eu queria, Luciana, te convidar para contar um pouco qual que é o seu lugar nesse terceiro setor. Contar um pouco, compartilhar um pouco da sua trajetória e contar para a gente como é que você chega nesse lugar onde você está hoje, nesse setor.
Vamos lá, Kika. Bom, primeiro, eu estou no terceiro setor há 8 anos, né? A gente montou o Instituto Liberta a convite do empresário e filantropo Eli Horn, que um dia, eu era secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, portanto, eu tinha uma relação muito próxima com o terceiro setor, mas do outro lugar, né? Do lugar da gestão pública. E ele me chamou e me convidou para sair, ao sair da secretaria, montar um Instituto de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil. E eu aceitei prontamente e a gente montou o Instituto Liberta. Então, estou há 8 anos no terceiro setor, mas é uma nova experiência. Eu já estive na gestão pública, eu fui delegada de polícia, eu sou advogada, sou professora universitária há 30 anos na PUC de São Paulo, de direito constitucional, mas assim, o terceiro setor foi um desafio, Kika, eu vou dizer, um desafio muito prazeroso, mas um grande desafio.
Que legal escutar, agora eu vou te perguntar qual foi o desafio, porque assim, é raro, às vezes, você ver uma pessoa que ocupou tantos chapéus e que depois vem para o terceiro setor, né? Então, acho que você tem um lugar, um olhar privilegiado, né? Você já esteve no poder público, você já foi delegada, foi professora, né? Queria que você contasse um pouquinho, fiquei curiosa de saber, assim, por que você disse que foi um grande desafio, e até, se puder também, já, junto com o desafio, deste seu lugar, que vem do setor público, e o setor público tem essa possibilidade de trabalhar com escala, né? Você muda uma lei, você faz uma política pública e você chega em milhões de pessoas, né? Que você também trouxesse um pouco a sua visão sobre a contribuição do terceiro setor.
Vamos lá. Acho que é um grande desafio. Primeiro que toda vez que você chega num espaço novo é um desafio, né? Acho que para todo mundo. Você tem que entender aquele ecossistema. E o terceiro setor tem um ecossistema muito próprio. Poder fazer a leitura de como esse ecossistema funciona, entender que você tem grandes organizações, que tem projetos de transformar o país, você tem pequenas organizações que fazem uma mudança territorial super importante, fundamental, e ele é pequenininho, mas naquele território gera uma transformação imensa. Então, entender essa lógica e poder construir um Instituto Liberta tentando situá-lo, entender qual era o papel do Instituto Liberta nesse terceiro setor. E com grandes alianças, né? Porque eu acho que também a gente entende nesse terceiro setor que a gente precisa trabalhar muito junto, muito. E logo que a gente começou o trabalho do Liberta, que é o Instituto de Comunicação e Conscientização, a gente foi buscar Childhood, a gente foi buscar Plan International, a gente foi buscar a Brink, a gente foi buscar organizações que já trabalhavam com um foco parecido com o que a gente queria trabalhar, para aprender e para nos unir, né? Acho que o desafio é começar uma coisa nova, entender esse ecossistema e poder trabalhar bem dentro dele, né?
É, isso é uma visão interessante, né? Quando a gente entra num novo desafio, tem uma postura meio de humildade, né? Deixa eu entender realmente como tudo funciona, porque aí, de verdade, a gente pode chegar e fazer as transformações tão necessárias. Eu acho que isso é uma questão pessoal, né? Que é muito, muito interessante, e parabéns ainda mais vindo de você, que já no passado prendia e mandava prender. Isso é um ato de coragem, na verdade, né?
Ô, Alan, acho que você usou a palavra que eu não usei, mas que eu uso muito, que é humildade, né? Eu acho que quando a gente começa um trabalho novo ou qualquer desafio novo, a gente tem que ter humildade. Eu aprendi muito com esses parceiros do terceiro setor. Sabe muito? E hoje eu me sinto uma par, de verdade. Assim, a gente hoje tem troca. Mas eu passei, acho que o primeiro ano inteiro do Instituto Liberta, aprendendo com essas organizações. E aprendendo como trabalhar.
Bacana. É, eu te ouvi e fiquei pensando, eu fazendo o caminho contrário, né? Eu trabalhei uma época na gestão pública, e eu vindo do terceiro setor, e acho que eu, quando você trouxe a sua sensação, eu falei, ah, era a minha sensação quando eu cheguei na prefeitura. Eu falei, nossa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, quem toca o quê, onde é que fica o banheiro, né? Para usar a metáfora, para ir entendendo um pouco as dinâmicas, né, que cada setor tem mesmo. E uma coisa, enfim, curiosa que você trouxe, né, que é esse lugar de entender quem faz o quê, né? É, e esse trabalho mais articulado que a gente que trabalha nesse setor traz isso muito como um desafio, né? De como é que a gente trabalha de forma mais articulada, né? Porque acho que tem uma coisa de quem cria uma organização de querer resolver aquele problema. Só que aquele problema é um problema gigante, super complexo, né? Sistêmico, que é impossível de resolver com uma organização, por maior que ela seja. E muitas vezes ela não é nem tão grande assim, né? E aí vou pegar esse gancho para te... para você pedir para você apresentar o Instituto Liberta. Você já contou?
Eu vou apresentar, mas eu queria falar uma coisa ainda em cima do que você falou, que eu acho que é muito interessante quando você tem essa visão, né, do que é o terceiro setor, o que é o governo. Porque quando você está na gestão pública, você é vidraça, né? A gente apanha de todo mundo na gestão pública e a gente está tentando fazer o melhor e a gente está apanhando, e isso faz parte da atuação de cada um. Quando você vem para o terceiro setor, na verdade, você é quem vai brigar pela política pública. Você é que vai demandar a política pública. Você vai dizer que aquela política não está boa, né? Então, é outro papel. É um papel muito diferente, mas são papéis muito complementares, no fundo. Porque cada um, do seu ângulo, tem que colaborar para um aprimoramento. E o papel provocador do terceiro setor é muito importante. E eu queria finalizar dizendo o seguinte. Depois que eu entrei como secretária, depois que eu fui secretária de assistência social de São Paulo, eu entendi, Kika e Alan, que se não fosse o terceiro setor, se não fosse as organizações, São Paulo explodiria. Não é possível uma sociedade sem a atuação do terceiro setor. Uma cidade como São Paulo, sem a atuação do terceiro, não é sustentável, né? Então, realmente, eu desde aquela época entendi a importância dessas organizações. Sejam as grandes, mas sobretudo as pequenas. Porque as pequenas territórios são fantásticas.
Posso te pedir para você dar exemplo? Eu acho que para a gente que trabalha nesse setor, ouvir alguém que hoje trabalha, mas veio de fora falando isso, é muito importante, assim, porque é algo que às vezes a gente sente, mas é quase um trabalho meio invisível, que não é tão reconhecido, visto, identificado pela sociedade de forma mais ampla. Então, quando você traz essa frase, ela é assim, até me emociono, assim, né, de pensar. Que bom que alguém está vendo isso, sabe? De que se não tivesse, se a gente está achando que está ruim, se não te fossem as organizações, a gente estaria, não sabemos onde estaríamos.
Não sabemos onde estaríamos.
Queria que você trouxesse exemplos, assim, que te fazem enxergar isso, sabe?
Claro, claro. Então, assim, vamos lá. O Liberta, o Instituto de Comunicação e Conscientização, depois eu vou apresentar ele direitinho, está tentando mudar uma cultura de permissividade, de naturalização da violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Então, nós temos esse papel, que é um papel de uma mudança cultural. Assim como todos pela educação têm um papel em relação à educação, né? É, enfim, o bem maior com a filantropia, com o incremento da filantropia. São grandes questões para interferir na sociedade brasileira como um todo. Mas, por exemplo, quando eu estava na assistência social, eu lidava com grandes organizações como a Unibis, enfim, tantas outras, mas tinha a tia Ilza, que era uma pessoa que no território de Perus acabou montando um acolhimento, né, um CCA, que é o Centro de Convívio de Crianças e Adolescentes, que faz o papel do contraturno escolar. Era uma casa com uma certa até precariedade, se você for pensar no ideal do espaço público, mas que acolhia 50 crianças que, se não tivessem aquele espaço, eu não sei onde estariam, porque os pais estavam trabalhando, sobretudo as mães, né? Que a maioria chefe de família é mãe mesmo, estavam trabalhando, essas crianças não tinham uma educação tempo integral, e onde elas estariam se não fosse a tia Ilza que estava lá cuidando dessas crianças, num convênio com a prefeitura, né? Então, é esta a coisa da transformação territorial que a gente precisa olhar. Tem lugar para coisas muito diferentes nesse chamado terceiro setor, que, aliás, terceiro setor é uma palavra que eu não sei se vocês já traduziram para as pessoas, mas é uma coisa... O que é o terceiro setor, né? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? O que é esse terceiro setor? Mas é o seguinte, acho que de forma muito simples, o terceiro setor nada mais é do que a sociedade civil, nós, cidadãos, que nos organizamos para criar uma estrutura qualquer que possa ajudar a sociedade de alguma maneira, né? É sobre isso que a gente fala quando a gente fala, na minha concepção, de terceiro setor.
É tão bacana você falar isso, porque já em alguns outros programas a gente fala que, como o conceito da responsabilidade social, mesmo da filantropia, ela vem um pouco de fora, dos Estados Unidos, e o Brasil é diferente, que o dinheiro sequestra a filantropia, na verdade, né? Qualquer um pode ser um filântropo, qualquer um pode mudar a sua comunidade, e é super interessante você falar da dona Ilza, para a gente parar de delegar para o outro. É nossa responsabilidade e pode começar hoje. Olha ao seu redor e vê se você tem alguma coisa que você pode atuar que vai melhorar a sociedade, né? Então é muito bacana isso que você está falando, e principalmente de alguém que está no patamar que você está, para a gente tirar desmistificar isso um pouco, porque senão não é para mim, né? Sabe? Nunca é para mim, porque eu não sou tão ativista, ou não, eu não tenho ainda tanto dinheiro, e aí quando vai ver, a gente vai deixando rolar. E é para todo mundo, né? Eu acho que essa aqui é a sua maior mensagem, né?
Acho que é para todo mundo, Alan, e cada um com a sua potência, né? Porque você tem bilionários que podem botar milhões, bilhões em ações de filantropia, e você tem pessoas, por exemplo, que sabem inglês, que dão aula de inglês, e que podem ir num desses centros e dar aula de inglês em parceria com a dona Ilza, né? E ensinar inglês. Assim, todo mundo tem alguma coisa para dar. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem tempo, tem gente que tem expertise em alguma coisa, tem gente que é pintor e pode pintar a casa da dona Ilza, né? Então, assim, a gente sempre tem um lugar. Isso quando a gente fala da responsabilidade individual, social. Quando a gente fala do terceiro setor estruturadamente, eu acho que tem uma coisa que é um grande desafio aqui, já que a gente está falando disso, e o desafio é o seguinte: as pessoas ainda conectam ONGs, vamos usar o termo que todo mundo usa, ONGs com processos e filantropia com processos de caridade. Uhum. E a gente precisa separar isto, porque tem muita gente que ainda vê assistência social, que ainda vê as organizações como lugares de caridade. Desde a Constituição de 88, gente, é garantia de direitos. Hoje a gente tem uma política estruturada, que é uma política de garantia de direitos. Então, acho que o que as organizações sociais fazem é um exercício muito importante de democracia, Alan, usando da sua responsabilidade social para atuar junto ao Estado para ajudar a garantir direitos. O que a dona Ilza faz é garantia de direitos.
Muito bacana. E
já que estamos falando do que não somos também, dos mitos um pouco, né? Me veio um pouco, né, essa ideia na cabeça que muita gente tinha em algum momento de que as organizações existem porque o Estado não está cumprindo a sua parte. Né? Então, esse mito de que assim, só tem ONG, a gente só precisa de ONG, porque se o Estado estivesse fazendo o trabalho dele direito, a gente não precisaria das ONGs, né? da sociedade civil organizada. O que também é um grande mito, um grande absurdo, claro, né? Como claro. Se a gente delegasse todos os nossos problemas, os piores deles, as maiores decisões só para o Estado. Né? E assim, a gente vai lá, vota e aí pronto, já fizemos a nossa parte, não temos mais nada o que fazer. Né?
E tem outra coisa, eu acho que isso é super importante, né? Que assim, não é só Estado. Aliás, o que é o Estado? Né? O Estado, na verdade, é a composição do que nós decidimos como sociedade que rege, mas assim, todos nós integramos essa grande sociedade que tem Estado, tem empresa privada, tem terceiro setor, mas na verdade é uma ação só. Agora, o que eu ia dizer, Kika, é que quando você pensa nessa atuação do terceiro setor, não só como, mas tem uma outra, não só como algo que complementa, né, que é um mito, complementa o trabalho do Estado, mas o terceiro setor, ele tem uma liberdade que o Estado não tem. Porque quando você é um gestor público, você tem que atender todos os problemas ao mesmo tempo e de uma maneira massificada. Você não pode escolher atuar desta ou daquela maneira, excluindo algumas pessoas. A verdade é que o terceiro setor pode. O terceiro setor, ele pode fazer uma experiência, por exemplo, inovadora de alguma questão social ou educacional e tal, e fazer um teste. E esse teste pode ser maravilhoso para ser replicado pela política pública. A gente tem que entender que as organizações sociais, elas têm mais liberdade que o Estado para atuar. E quando elas atuam bem com essa liberdade, elas podem fazer projetos incríveis que mais tarde podem ser replicados pelo Estado.
É isso aí. E além disso, não tem mandato, né? As organizações permanecem, né? Governos vão, voltam e a sociedade civil continua ali, né? Então, acho que tem esse olhar também de quem permanece, né? Quem permanece ao longo do tempo somos nós. E agora, voltando para o Instituto Liberta, conta para a gente um pouco como ele nasce, enfim, o que, que ele faz.
Ele nasce de uma forma muito engraçada. Eu vou contar porque a gente é uma história que eu acho que é uma história boa. Eu era secretária de assistência quando eu fui convidada para fazer uma conversa com o Eli Horn, que é um grande empresário filantropo, fundador da Cirela, né? E ele queria falar de exploração sexual de meninas. Essa era a conversa. E eu era secretária, tinha alguns dados, fui lá muito formalmente conversar com o Dr. Eli sobre esta questão, e a gente começou uma conversa muito maravilhosa. Ele é uma pessoa muito única, que vale a pena ser conhecido, assim, porque ele é uma pessoa muito especial, e ele começou perguntando se eu acreditava em Deus. Agora, você imagina você chegar para uma conversa com um bilionário, você lá, secretária, né, com os seus dados, com a sua pastinha, com os seus dados, e de repente ele vira para você e fala, então, você acredita em Deus? Eu falo, gente, qual é a resposta certa? Sim, é não? O que eu tenho que responder aqui? E, na verdade, ele começou essa conversa e eu fui falando do Deus que eu acreditava, como eu acreditava, que é um Deus diferente do dele, e aí... Depois de muito tempo, ele falou, não é possível que haja escravidão sexual no século XXI. Não é possível que meninas sejam escravas sexuais. Essa é a palavra do Eli. Esses são os termos exatos que o Eli usou no dia comigo. E eu falei, doutor Eli, agora eu quero confessar para vocês aqui minha ignorância. Né? Eu falei, doutor Eli, esse tema é muito triste. Violência sexual infantil é uma coisa muito dolorida. Mas é uma questão residual. Por que o senhor não enfrenta uma coisa mais estrutural na sociedade, que é a violência contra a mulher? E ele, na época, me disse, porque Deus me deu essa missão, é a convicção dele, e porque ninguém fala disso. E eu topei, saindo da assistência, estruturar um instituto de dados e comunicação sobre violência sexual infantil e depois entregar para alguém, tocar. Esse era o meu compromisso. Só que a verdade é que quando eu comecei a estudar a questão, eu vi o tamanho da minha ignorância, que era decorrente da falta de comunicação. Violência sexual infantil é um problema muito estrutural na nossa sociedade e que tem consequências perversas que a gente enxerga. Evasão escolar a gente enxerga, gravidez na adolescência a gente enxerga, violência contra a mulher a gente enxerga, mas a gente não enxerga o que muitas vezes está na raiz disso tudo, que chama violência sexual infantil. Então eu estou há 8 anos aqui presa, porque um dia eu disse para o Eli que eu ia estruturar, e hoje eu não consigo mais largar esta questão. Eu falo, independente de estar à frente ou não do Liberta, que é muito saudável que também haja, né, uma troca de comandos das organizações para arejar e tudo mais, mas assim, estando ou não à frente do Instituto Liberta, eu vou estar com essa causa, porque essa causa ela é estrutural no nosso país, e a gente precisa falar sobre violência sexual infantil.
Posso mudar um pouco o rumo, porque a gente estava falando no bastidor sobre tecnologia, que o sinal não estava funcionando, e eu penso assim, vocês se estruturaram, fizeram um plano, tem as redes, aí chega a tecnologia e disrupta tudo. Como isso está impactando esse problema de verdade?
Alan, eu vou dizer para você, eu comecei a estudar isso e eu comecei ajudando, né, a provocação de dados, então... A gente montou o Instituto em 2017. Em 2019, pela primeira vez, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que produz lindamente o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um trabalho primoroso do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles, em 2019, pela primeira vez, conseguiram separar o que era violência, estupro contra mulher e estupro contra menores de 14 anos, que é o chamado estupro de vulnerável. E pela primeira vez, nós descobrimos que quem é estuprado no Brasil é criança e não mulher. Hoje, o dado oficial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2024, vai ser atualizado agora, é que 61,6% de todos os estupros registrados no Brasil foram contra menores de 13 anos. E quando você puxa a régua até 17 anos, dá 78% de todos os casos. Então, primeira coisa, né, a gente tem que entender isso. Agora, Alan, estou fazendo essa introdução para dizer o seguinte. Esse foi o dado imediato que a gente viu de estupros reais que acontecem. E aí a gente começou a descascar essa cebola. Para descascar essa cebola, antes de falar de IA, antes de falar de violência virtual, que hoje está enorme, violência sexual virtual contra crianças e adolescentes está enorme, eu vou falar de pornografia. Porque a gente não fala sobre pornografia. E a pornografia da era da internet piorou muito a nossa situação, Alan. E eu vou explicar por quê. Vocês me interrompam porque eu falo muito, mas olha só. Quando a gente vê situações como machismo, racismo, são situações estruturais de violências sociais que a gente vai com comunicação enfrentando, e a gente vai transformando, né? Hoje a gente tem um Brasil menos racista do que já foi, menos machista do que já foi, apesar de todos os problemas que a gente ainda tem. Por quê? Porque isso está na pauta e a gente está enfrentando. Agora, quando você fala... de tudo isso, de violência sexual infantil, eu comecei pensando, a gente vai comunicando e esse processo vai acontecendo. Só que, lutando contra a gente, tem uma indústria poderosíssima, que é a indústria da pornografia, que hoje compete em ganhos com tabaco e álcool no mundo inteiro, só que tabaco e álcool é regulamentado, porque a gente fala sobre os malefícios do tabaco e álcool. E pornografia, por ser um tabu, ninguém fala a respeito, ninguém regulamenta a pornografia. E aí você tem crianças de 6, 7 anos, 11 anos de idade, que é o target da pornografia, meninos de 11 anos de idade, assistindo pornografia no celular. E o que isso tem a ver, Luciana? Tem a ver com, primeiro, um desenvolvimento totalmente equivocado da sexualidade de crianças que não estão preparadas para ver determinadas coisas. E, na verdade, a pornografia tem coisas que nem adultos estão preparados para ver, não é? E a gente não fala sobre isso. E tem sido gatilhos muito importantes de violência sexual infantil à pornografia. Porque o termo mais procurado no mundo é teen porn, que é o pornô adolescente, né? E quando você fala de adolescente, você não fala de 18 anos, você fala de menores de 18 anos. Tem vários casos que a gente já descobriu, enfim, já foram investigados nos Estados Unidos, de violências reais contra crianças que estão em sites pornográficos. Então, é sobre isso. A gente tem que falar sobre pornografia... Antes até de falar sobre essas violências virtuais que estão acontecendo desesperadamente, porque tudo isso está conectado.
Interessante.
Luciana, e como é que vocês estão respondendo ao problema? Quais são as estratégias? Como é que você lida com isso? Porque eu te escuto e penso, nossa, gente, não sei, né? Assim, por onde começa a tentar responder, resolver esse desafio?
Acho que a primeira coisa, eu digo que a primeira missão do Liberta é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil. Falar não resolve o assunto, mas sem falar você nem começa a desenhar a solução, né? Eu digo sempre que política pública para um problema dessas dimensões, né? A gente pode ter organizações maravilhosas que ajudam, mas esse é um trabalho de política pública de mudança de consciência nacional, né? Então, quem está na gestão pública sabe que a política pública se constrói a partir de pressão social. Por que tem tanto investimento em saúde, educação, violência contra a mulher? E tem políticas públicas construídas e dinheiro investido nisso. Porque este é um desconforto da sociedade brasileira que pressiona o gestor para que haja uma mudança. Eu falo que o primeiro desafio do Liberta é fazer o Brasil entender o tamanho desta violência que é a sexual infantil, as consequências dessa violência, para que esse desconforto social gere pressão para políticas públicas efetivas de prevenção, e não só falar em castração química, cadastro de pedófilos, tudo isso, para mim, é uma grande bobagem, mas começar a falar de como essa violência não acontecer. Só que, para isso, gente, é preciso consciência. Como é que a gente tem lutado aqui, que a gente tem tentado fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil, e este programa é uma prova de que está funcionando. A gente está aqui discutindo um tema que é um tema difícil, como você disse no começo do programa, mas que a gente tem que convidar as pessoas para se aproximarem, porque a mensagem que a gente tem que deixar é: dá para evitar.
Eu sou super leigo no assunto e é um tema realmente desconfortável, então é legal que a gente está aqui realmente falando. Deixa eu tentar fazer o óbvio aqui. Quem sofre esse crime ou esse assédio é uma criança. Ela não vai falar. Como se abre os canais para ela falar? Porque ela, ou ela não sabe que o que está sofrendo é errado, ou depois ela não tem coragem, ou pelo que eu sei da minha ignorância, é que muitas vezes acontece no ambiente familiar esse primeiro problema. Como fazer isso? Porque a gente tem visto, quando você ampliou o espectro para mulher, assédio de mulher, já está melhorando, né? Os canais, as pessoas estão indo lá, entendendo e lutando para o que estava errado. Como fazer isso com uma criança? Como fazer esse problema de aparecer de verdade?
Vamos lá. Então, primeiro, vamos usar as palavras certas aqui, Alan. Desculpa, não é assédio, é estupro. Tá. Então, a gente tem que começar a falar de estupro.
Tá vendo? Eu já estava amenizando. É estupro mesmo. É crime horrível.
A gente ameniza. Mas é estupro. Mas eu também quero explicar para quem está assistindo a gente que estupro, no Código Penal, não obrigatoriamente tem penetração. Desde a última reforma do Código Penal, que estupro seja de mulheres, seja de crianças, e hoje está separado no Código Penal, estupro de mulheres e homens de mais de 18 anos, porque homem também pode ser estuprado, e de crianças de até, na verdade, crianças e adolescentes de até 14 anos, chama estupro de vulnerável. O estupro, ele não precisa ter penetração. Qualquer ato libidinoso praticado com uma criança ou adolescente configura ato de estupro. Eu quero dizer também que não são só meninas que são estupradas, tá? Você tem hoje cerca de 15% dos registros no Brasil são de meninos. Eu vou dar uns dados aqui, Alan, antes de responder a sua pergunta, só para as pessoas entenderem a dimensão do que a gente está falando.
É super importante.
Olha só, gente, a gente está falando de que no Brasil, segundo os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança, nós temos 5 registros de estupro por hora de menores de 14 anos. 5 por hora, tá? Como eu já disse aqui, mais da metade, mais de 60% dos estupros são contra menores de 13 anos. Quando você olha meninos e meninas, você tem um recorte de uma maioria de meninas, o registro 86%, e 14, qualquer coisa por cento meninos. Mas o silêncio sobre essa violência, ele é gigante. A gente tem uma pesquisa com o Datafolha, também tem um estudo do IPEA, que mostra que cerca de 10% dos casos são notificados. Esses 5 por hora é do que é registrado na polícia. Uau. Mas uma pesquisa feita pelo Datafolha mostrou que isso é 10% que acontece. Então, na verdade, são 50 por hora.
Uau. Né?
Por que que não se registra? Não se registra justamente pelo que você falou, Alan. Esta violência é intrafamiliar. Mais de 60% dos registros, o estupro aconteceu dentro da casa da vítima. 85% praticado por parentes, familiares, né, ou pessoas muito próximas da vítima. Então, este silêncio se dá em razão desta questão intrafamiliar, né? Eu sempre provoco as pessoas, sabe? Eu gosto que as pessoas pensem. Então, por exemplo, você pergunta para uma pessoa, se alguém abusar, o termo que a pessoa usa é abuso sexual, né? Se abusar do seu filho, você vai denunciar? Claro que eu vou, lógico que eu vou denunciar. Então, mas e se o abusador for o seu filho mais velho? Ou se for o seu pai? Ou o seu irmão? Porque a chance disso acontecer é enorme, mais de 80%. Né? Então, a gente está falando de uma violência muito difícil. Aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente faz para uma criança falar sobre isso? A gente aposta, Alan, em educação. Por que que a gente aposta em educação? E educação aqui é uma educação para prevenção de violências sexuais com crianças pequenas e de uma sexualidade saudável e responsável com adolescentes. Isso tem que estar nas escolas e nas famílias, porque as famílias também não falam sobre isso. Eu estou falando aqui, a gente sabe que tem famílias que não têm condições no Brasil, devido à alta vulnerabilidade, de falar sobre isso, mas tem famílias que têm condições e não falam. Não é? Agora, hoje você tem materiais super próprios para falar com crianças de 5 anos de idade. Você tem livros tipo Não Me Toca Seu Boboca, né? Você tem o Pipi Fifi, você tem livros incríveis para conversar com crianças pequenas, onde não aparece a palavra sexo, onde não aparece a palavra violência, mas desperta na criança a percepção de se alguma coisa está errada. Por exemplo, uma coisa básica que todo pai e mãe tem que dizer para a criança. Meu filho, não existe segredo de adulto com criança. Não existe segredo. Porque uma coisa muito comum é os adultos pedirem segredo. Agora, vamos lá, pensar juntos. A criança, a Alan, ela, primeiro, está se relacionando ali, né, com alguém que ela conhece e confia, e que a família confia, e ela confia, alguém próximo. Depois, eu disse aqui que o estupro não pressupõe penetração. Então, eu não estou falando obrigatoriamente de dor. Às vezes, eu estou falando de um sexo oral, eu estou falando de alguma coisa que não... Se a criança não sabe... E aquilo é vendido para ela como uma brincadeira com alguém de confiança, gente, né? A gente tem
já, que
desmistificar um pouco as coisas, entender que muitos adultos, e muitos adultos vão se reconhecer nessa fala, porque em cada 10 adultos, 3 sofreram uma violência sexual antes dos 8 anos, também pesquisa nossa Datafolha, 32% da população brasileira sofreu uma violência sexual antes dos 8 anos. Então, quando a gente fala disso, muita gente vai se reconhecer que participou, aqui eu ponho entre aspas, acha que participou de atos sexuais que, na verdade, não eram participação, era uma violência, e não, você era uma criança, você não tinha obrigação de saber. Se ninguém te contou, você não tinha obrigação de saber. O que é óbvio para um adulto não é óbvio para uma criança. E a gente precisa partir desta relação. Por que que isso é importante? Porque o abusador de crianças, ele é alguém que está no meio familiar. Ele não quer ser descoberto, não interessa para ele ser descoberto. Então, se uma criança diz não, eu vou contar, eu vou chorar, eu vou gritar, a chance dele se recolher é muito grande. E a gente tem entrevistas com abusadores que dizem isso, enfim. Quando você deixa de abusar de uma criança ou desiste? Quando ela diz não, porque ele não quer ser desmascarado. Né? Se tem uma criança que não sabe, uma criança que sabe, aonde eu vou? Eu vou na que não sabe. Então, é uma condição básica. Para isso, Alan, a gente precisa fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil e falar com consciência. Porque não é falar sobre violência sexual infantil e vamos aumentar a pena. O que adianta aumentar a pena se 10% dos casos são denunciados?
É estrutural, cultural, e realmente a gente tem que ter mais voz para pessoas como você, para o Liberta, realmente. Né, Kika, dá um choque, né, assim, esse
Eu tô aqui
me recompondo, mas é isso, né, aí a gente fica orgulhoso de estar pelo menos nesse espaço e nessa pauta, ou a gente vai entender quando você comentou que foi falar com o Dr. Eli a primeira vez, talvez é realmente uma missão, porque é um tema que... É para corajosos, não é para qualquer um. Tem que ser falado mesmo.
Mas você sabe que eu tenho uma brincadeira, você falou que você estava impactada e tal. Eu falei assim, eu tenho uma missão, que é deixar todo mundo desconfortável. Se eu fizer uma fala e não deixar desconfortável, eu falhei. Então, que bom que você está impactado e desconfortável.
Você está maravilhosa, viu? Você está ótima hoje. Luciana, sabe o que me vem, assim, te escutando? É uma coisa de uma cultura do estupro mesmo, né? A gente vive num país onde existe ainda uma cultura do estupro. E uma coisa que eu queria te ouvir, que eu já escutei, é que muitas vezes o abusador, ele já foi abusado também, né? Por isso que me vem muito essa coisa de uma coisa que é cíclica, né? De alguém que passou por violência, quero que você me fale se os dados mostram isso mesmo ou não e tal, que é isso, muitas vezes o abusador também foi abusado e de alguma forma ele está reproduzindo, né? E aí um pouco, como é que você lida com este abusador que já foi vítima também?
Maravilha, vamos lá. Bom, primeiro, que essa fala é muito comum, né? De que quem foi abusado tende a abusar. Eu tenho muito cuidado e preocupação com essa fala, Kika, para a gente não estigmatizar pessoas vítimas de violência sexual. Você imagina se 32% da população brasileira foi vítima de violência sexual, você estaria estigmatizando, a gente está estigmatizando, né, uma imensidade de pessoas que foram vítimas, e tem pessoas que foram vítimas e que, ao contrário, né, fazem depois uma militância muito grande, ou não militam, mas têm consciência do que aconteceu. Mas, dito isso, é preciso dizer que, seja na violência sexual, seja em qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de trauma, é muito comum você repetir padrões quando você não consegue tratar deste trauma. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui falar uma vez para 50 abusadores num presídio especial de abusadores em São Paulo. Eu estava convidando por uma campanha que nós estávamos fazendo, que é o Agora Você Sabe, no qual a gente convidou, foi em 2022, pessoas do Brasil inteiro, se reconhecessem vítima de alguma violência sexual, gravassem um videozinho num lugar, enfim, específico no nosso site, que era Violência Sexual Infantil é uma Realidade, Eu Fui Vítima e Agora Você Sabe, e a gente saiu com uma grande passeata virtual, coisa mais linda. Eu pude levar para o Papa Francisco esse vídeo com essa passeata virtual, foi muito emocionante. E aí eu fui, em alguns presídios, convidar as pessoas que se reconheciam para gravar. Eu fui falar para 50 homens, foi uma fala difícil, porque eram 50 homens presos por abuso de criança, e dos 50 homens, 21 se reconheceram vítimas de violência sexual e gravaram e saíram na nossa última passeata virtual. Então, eu vou dizer para você, eu não acho que uma pessoa que foi vítima vai repetir o padrão, mas eu acho que quando as pessoas passam por traumas e não conseguem lidar com os traumas, elas podem repetir padrões sem se dar conta que estão repetindo. E eu digo isso com uma preocupação enorme, porque nós não temos hoje, no nosso Sistema Único de Saúde, a possibilidade de um atendimento psicológico individualizado para uma criança ou adolescente vítima de violência sexual. E eu fico me perguntando, se aquela família não pode pagar um tratamento psicológico, como é que você faz com aquela criança? Aí você tem uma possibilidade de repetição ou não. Sempre lembrando que não é porque uma pessoa foi abusada que ela vai abusar de outras crianças.
Claro, imagino que quanto mais consciente ela for de que ela foi abusada, mais chance ela vai ter de tratar isso e menor, enfim, menor a possibilidade dela reproduzir isso de alguma forma, né? Agora eu fico pensando, pelos seus dados, uma criança que está sofrendo, está sendo estuprada de forma contínua por alguém próximo, familiar, ou um amigo próximo da família, e que não sabe o que é isso. Ela não sabe que isso está acontecendo. Se ninguém sabe que isso está acontecendo, isso nunca for denunciado e nunca for identificado, talvez essa criança também cresça normalizando esse ato de violência, né?
Mesmo que ela não normalize, porque a verdade sabe, vamos pensar na questão das relações abusivas, né? As mulheres têm relações abusivas e tal, como é que você faz para romper relações abusivas? Às vezes, as relações abusivas, elas partem até de uma violência doméstica entre o pai e a mãe, e a criança assiste aquilo o tempo inteiro. Estou mudando um pouco o foco, mas só para dizer, ela assiste aquilo e ela fala, eu jamais vou casar com um homem como meu pai. E quando ela vê, ela está casada com um homem igual ao pai, porque também é o que ela conhece por amor. As meninas, sobretudo as meninas que sofrem violência sexual, elas têm que tomar muito cuidado para elas não repetirem o padrão, porque aquilo que é violência também era a relação de afeto. Porque, olha, no anuário de 2023, 44% dos estupros eram praticados por pais e padrastos. Então, são relações de afeto. Eu queria convidar também quem está assistindo a gente a assistir um documentário lindo, super sensível, que é a história da Geórgia, que é, chama Apesar de. Se a gente puser no YouTube, já consegue assistir, mas se não, espera um pouquinho, daqui a pouco vai estar. Chama Apesar de, foi lançado agora. É a Geórgia, que é uma mulher maravilhosa, linda, incrível, contorcionista hoje, uma artista, que sofreu abuso dos 8 aos 11 anos de idade por parte do padrasto. E ela vai narrando isso, você vai entendendo o que, que era aquela menina, a dor daquela menina, sem compreender que era a dor, porque ela dizia, eu queria tanto ser amada por ele, porque era a figura paterna dela. Então, a gente tem que entender essas sutilezas para entender o que acontece nessas relações, sabe? E não tem nada melhor do que botar, vou usar uma expressão antiga que os mais novos talvez não entendam, mas botar o bode na sala. A gente tem que botar o bode da violência sexual infantil na sala. Ele está embaixo do tapete, porque ele está na nossa sala, mas ele está embaixo, não sei como é que conseguem, mas botar o bode embaixo do tapete. E a gente precisa tirar isso. Porque a hora que a gente começa a compreender essa violência, a gente começa a desnaturalizar
o comportamento. Você sabe que eu sou outsider, né? Eu sou da área de marketing, entretenimento, e há algum tempo eu vim pensando como marketing, como entretenimento pode ajudar na transformação cultural banalizando esses temas difíceis. Então, quando você fala do documentário, você fala do livro, eu tenho na minha cabeça uma cena de uma novela recente que tinha um estuprador virtual, e quando a menina se revelou foi tão forte para mim. Então, eu acho que talvez tenha um papel, aí eu estou chamando meus pares, do marketing, do entretenimento, de pegar essas histórias e trazer para a vida de uma forma cultural. Pode ser num livro, pode ser num filme, pode ser num documentário, pode ser nas novelas, mas esses temas, eles têm que estar mais expostos e talvez seja um jeito da gente ir aprendendo a digerir um pouco melhor. E quem passa por isso se sente um pouco mais aberto de, ah, não é só comigo. Você tem uma visão sobre isso? Porque essa é uma teoria minha, e eu até escrevi recentemente um livro sobre isso, que eu acho que entretenimento e marketing é muito importante na transformação cultural de um país.
Não tenha dúvida, você está 100% certo. Essa novela foi uma novela da Globo, e a gente até usa um trechinho dessa novela, que era um estuprador virtual que se fazia passar pela inteligência artificial por outra pessoa e tal.
Mas a menina foi brilhante. Quando ela se revela, é uma cena que até hoje eu me arrepio e eu falei
muito. Essa cena está, eu vou te falar, essa cena está na nossa trilha de conhecimento. Vou fazer o marchan aqui, já que... Vou fazer a propaganda aqui já, convidando todo mundo a entrar no YouTube, no canal do Liberta. No canal do Liberta tem uma trilha do conhecimento. São 6 aulas que eu gravei, mas com animação, tá bonitinho, enfim... São 10 minutos de aula, cada um dos episódios, falando sobre as diferentes violências, porque aqui a gente está falando de abuso, mas a gente tem que falar de exploração sexual infantil, que é outro crime, a gente tem que falar de violência virtual, que tem uma outra característica. Então, aqui a gente está focando, é bom falar, eu estou falando de violência sexual infantil, mas a gente está falando de um tipo, que é o estupro de vulnerável até agora, porque não dá para falar de mais de um em um programa. Mas eu convido todo mundo a ir lá, Trilha do Conhecimento, Instituto Liberta, assiste as 6 aulas, dá meia hora de curso e você vai entender muito. E num dos trechos, que é sobre a violência virtual, Alan, a gente pôs exatamente esse trechinho da novela da Globo que você citou, porque ele é muito emblemático. Agora também, já que a gente está falando de marketing, queria falar de... Eu falei do Apesar de, mas tem um filme maravilhoso que está em cartaz, que depois vai estar na Globoplay, que chama Manas. Manas é sobre uma violência diferente do Apesar de, mas é um filme lindo da Mariana Brenan. O primeiro é da Beatriz Prats, que é maravilhosa também, a diretora. E agora o Manas é da Mariana Brenan, que fala sobre a violência no Marajó. Que essa violência do pai com a filha é muito, muito, muito importante. Um livro, um filme lindo. Os dois filmes são lindos. E queria convidar também, está no YouTube, o nosso Um Crime Entre Nós, que é um filme que a gente fez, Maria Farinha Filmes, direção da Adriane Anes, maravilhosa também. E fala sobre dados de violência sexual, mas também de uma forma linda, tá o Luciano Huck, tá o Drauzio Varela, tá a Juju, tô eu, tá todo mundo no filme, falando um pouco sobre o enfoque da exploração sexual de crianças. Então, você tem toda razão, Alan, a gente tem que pegar pelos dados, mas pelo emocional.
Emocional.
Entendeu? E é isso que a arte faz, e a propaganda faz.
estou pensando aqui, né, que eu tenho um filho pré-adolescente de 11 anos, essas dicas todas, elas são para os adultos ou são também para crianças?
Ah, não, o trilha de conhecimento, Kika, é para os adultos, tá? Esse é para os adultos. Mas no site do Liberta, se as pessoas forem no site do Liberta, a gente tem lá um para falar, ou como falar, eu nunca lembro, sempre falo bronca, mas nunca lembro como é que é, como falar, que a gente separou materiais. Por exemplo, para 11 anos, tem um material que é super legal, do canal Futura com a Childhood, que abuso é esse, que exploração é essa, que são bonequinhos tipo Muppet Shows, assim, super legalzinho, né? Depois eu acho que tem uma coisa muito importante, então só para dizer que lá tem umas dicas de materiais para serem usados com crianças e adolescentes. Mas tem um, vou dar uma dica também uma organização americana chamada Culture Reframed. O problema é que não está traduzido ainda, mas ela tem, é a Gayle Dines, que é uma socióloga britânica, que estuda a questão da pornografia, porque com seu filho de 11 anos, você tem que falar sobre pornografia, Kika. Porque o target da indústria pornográfica são meninos de 11 anos. E a Gayle tem um curso para orientar pais a falar sobre pornografia com os filhos. Chama Culture Reframed. O ruim é, a gente não conseguiu traduzir isso ainda. Mas procurem, porque hoje já tem dicas muito boas de como fazer isso.
Tá anotado, vou olhar com certeza. Nossa, muito bom. Na linha de dicas ainda, acho que eu queria pedir dicas. Que você tem para compartilhar com pais, cuidadores, mães? Né? É isso, às vezes é difícil você saber que isso está acontecendo, a criança não fala tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Que sinais, o que a gente tem que prestar atenção?
Kika, eu sempre tenho uma dificuldade com essa pergunta, que é sempre feita, que é como perceber, né? E aí tem uma coisa que é a literatura, eu sou advogada, não sou psicóloga, mas lógico que eu já li muita coisa sobre isso, então vai dizer, se a criança muda o comportamento, se ela está mais agressiva ou menos agressiva, ou está dormindo mais, ou não está dormindo, ou está comendo mais, ou está comendo menos. Eu falo que se eu tivesse filho pequeno hoje, tivesse pensamento, eu ia ficar doida. Porque às vezes o menino só mudou o comportamento porque brigou com um amigo da escola. E é lógico que todo pai, toda mãe, todo cuidador, né, tem que estar atento às mudanças de comportamento, porque alguma coisa está acontecendo, mas não obrigatoriamente uma violência sexual. Então, eu digo sempre o seguinte, se você quer, se você tem alguma desconfiança e quer compreender, entender, às vezes perguntar diretamente não é a melhor coisa, principalmente dependendo da idade. Então, esse material todo que eu estou dando as dicas são primorosos para você abrir uma conversa. Porque se a criança está passando por uma violência que ela não sabe que é violência, com este livrinho ela vai se reconhecer. E ela vai falar, ué, mas isso aconteceu comigo de algum jeito. E ela vai poder te contar. Se é um adolescente que está com uma dificuldade de falar, talvez você possa abrir esse canal de conversa. Né? Então, realmente, o que eu acredito, Kika, que para além das percepções, obviamente, que todos têm que estar atentos, você tem que abrir diálogo, e diálogo desde muito cedo. Eu vou contar um caso aqui muito rápido de violência sexual para ver como os pais é difícil, né? Tem uma promotora do Paraná que só cuida de casos de violência sexual online, que é a Tarsila, que é muito, muito maravilhosa também, e ela conta uma história que eu acho tão emblemática, eu sempre repito, que é uma menina que aos 11 anos de idade mostrou a alça do sutiã para um sujeito que ela estava conversando na mesma lógica, Alan, da novela, né? Ela achava que era uma pessoa e era outra pessoa e tal. E aí, porque mostrou a alça do sutiã, no dia seguinte ele pediu para ver o sutiã inteiro. E ela falou, não vou mostrar e tal. E aí ele falou, se você não mostrar, eu printei a tela, eu vou mostrar para os seus pais, seu pai é fulano, sua mãe é fulana, e aí você nunca mais vai poder entrar na internet, você não vai mais poder sair de casa. O que os filhos têm com 11 anos? Medo dos pais. Eles têm medo, e eles têm medo de ser punidos, eles têm medo. E aí começou um processo de extorsão, não vou me alongar aqui, mas aos 14 anos ela tentou suicídio. Porque ela já tinha feito tudo e mais um pouco dentro do quarto dela, para uma tela de computador. Entendeu? Então, assim, é muito difícil, até porque a fase da adolescência, os jovens mudam. Então, sempre fica uma coisa, mas é porque é adolescente, a gente não sabe mais. A gente tem que conversar, a gente tem que falar. Agora, Kika, sabe o que você tem que falar para o seu filho? Alan, não sei se você tem filho adolescente.
Os meus já são criados.
É o seguinte, você não faça isso, você não faça aquilo, você não faça aquilo outro, é lá porque eu vou ficar muito... Mas se você fizer qualquer dessas coisas e der ruim, corre.
Vem que falar comigo.
Me conta. Eu tenho que ser a pessoa, eu não vou te punir, eu vou te proteger. Porque as pessoas, os filhos têm muito medo dos pais. Então, a gente precisa dizer, olha, não é para fazer nada disso, mas se fizer, sou eu que vou te proteger. É sobre isso.
É uma lógica até de paternidade, maternidade diferente, porque talvez há umas gerações atrás, você tranca no quarto, acabou. Hoje, você tranca no quarto, é pior, né? Porque ele está no quarto aberto para o mundo. Claro. Não tem solução, é o diálogo e o acolhimento. Eu acho que você deu duas dicas muito, muito valiosas aí para qualquer pai.
E olha só, Alan, eu já escrevi um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, no 18 de maio, sobre a igualdade, quer dizer, sobre as coisas, as semelhanças entre a violência virtual e a violência presencial. Porque são coisas novas e antigas, mas que têm o mesmo fundamento. O mesmo fundamento é o seguinte: elas partem de uma relação de confiança. Ou porque é um parente, alguém muito próximo, ou é um sujeito que você vai falar, mas que confiança? O cara, a pessoa nunca viu o menino nunca viu aquela pessoa. A gente tem que entender que essa geração Z, que é pós-2015, ela tem uma outra relação com conhecimento virtual. Né? Eles vivem o virtual quase como eles vivem o presencial. E aí ele acha que ele realmente conhece aquela pessoa e confia. Então, aquela bobagem que ele fez com uma pessoa de confiança. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é... acontece dentro de casa. As duas situações acontecem dentro de casa, no lugar onde, supostamente, a criança deveria estar segura. E a terceira coisa é a desinformação. Seja a criança que é abusada em casa por um parente próximo, seja esse menino, essa menina que passa a ser extorquido sexualmente, ele parte de um momento de desinformação. Né? Então, a gente tem que falar disso tudo.
Conversar, né?
Conversar.
Para conversar, canais de diálogo sempre.
De novo, para conversar, o adulto precisa se instrumentalizar. Não adianta, eu vou contar uma coisa, minha mãe contava uma coisa, agora é um momento de descontração do programa. Minha mãe, quando eu era adolescente, dizia o seguinte: minha filha, não vai cheirar maconha, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu era adolescente, eu sabia que não se cheirava maconha, se fumava maconha. Mas assim, minha mãe não sabia. Então, eu achava, e aquilo não fazia o menor sentido para mim. Então, os pais de hoje precisam conversar, mas eles não podem falar para não cheirar maconha. Entendeu? Você tem que entender o mundo. Eu escuto muitos pais dizendo, essa coisa de redes sociais é um absurdo, eu não tenho rede social, eu não sei o quê. As pessoas... Então, você precisa ter.
Lógico. Vai para o TikTok, eu falo isso. Vai para o TikTok, falar que nunca entrou, você virou fora. Vai para o TikTok, vai para o Snapchat.
Com a sua filha? Como é que você vai falar para eles? Que língua que você vai usar? Então, os pais, Kika, eles têm que conversar, mas não tem que conversar a partir da linguagem deles. Tem que conversar a partir do que os filhos estão vivendo. Para isso, você precisa entender e se instrumentalizar. Vamos lá, assistam a trilha do conhecimento do Instituto Liberta, entendeu? E começa. É só assim, um comecinho, mas é um começo bom.
Daqui a pouco, acho que a Kika vai para um bloco legal com você. Antes, eu queria só voltar para um outro ponto, que são dois temas, né? A gente falou nesse programa de coisas muito bacanas. Aqui a gente está falando dos pais, mas só antes de ir para o nosso final, recuperar um outro ponto, que é para quem está trabalhando no setor, para as ONGs, a importância que você falou da rede também, que tem espaço para todo mundo e cada pedacinho dessa rede, grande ou pequeno, tem também um papel muito importante nessa transformação. Acho que foram os dois grandes pontos do programa. Quer dizer, tudo foi espetacular e muito elucidativo, educativo, mas esses dois pontos práticos são importantes. Como o pai ou quem está passando tentar se portar e como quem trabalha em tentar solucionar esse problema também tem que estar numa posição de rede, entendendo o papel dos diferentes players e atores desse espaço.
Então, eu acho que essa coisa é interessante. Aqui vamos também falar a verdade, né? Porque eu já tô velha demais para não falar a verdade. Então, é o seguinte. Quando você fala de organizações sociais, as organizações elas captam recursos. E é importante que elas captem. Eu tenho o privilégio de não captar recursos, porque eu tenho um patrocinador que chama Eli Horn, mas isso é um privilégio único, assim, né? Então tem marcas de programas, de coisas que precisam ser da organização, porque a organização precisa consolidar a sua credibilidade, a sua atuação. Isso é super importante. O que eu acho que eu aprendi nessa relação entre organizações, terceiro setor e tudo, é que dá para você ter a sua marca, ter a sua credibilidade e trabalhar conjuntamente. É isso. Dá para fazer isso. Isso é super importante.
Não é uma competição, é um trabalho em equipe, né?
Olha, tem duas organizações grandes no país, tem muita organização pequena, menor, territorial, mas tem duas organizações grandes no país que trabalham com violência sexual infantil. A Childhood, há 20 anos, faz um trabalho maravilhoso, e o Liberta, há 8 anos. A gente trabalha muito junto, né? E funciona, e dá certo, cada um com a sua peculiaridade, a Charlie tem a sua peculiaridade, o Liberta tem a sua peculiaridade, e onde a gente se encontra é maravilhoso, entendeu? E dá para fazer isso, gente, tem que encontrar. Agora, é muito mais fácil trabalhar junto do que trabalhar sozinho, muito mais fácil, então tem que encontrar.
É. Mais gostoso também, né? Ainda mais quando a gente está lidando com temas tão complexos, né? É isso, é essa sensação de que, assim, você faz, tem muito essa sensação no terceiro setor, né? De que você trabalha mais e o problema não diminui, né? É, a gente fica um pouco com essa sensação de a gente deveria estar fazendo mais do que a gente está fazendo. E aí eu acho que a coisa da colaboração e do fazer junto e do ter parceiros e tal é também um jeito da gente dividir um pouco esse tamanho de responsabilidade, né? De
tentar... Sem dúvida.
Solucionar temas tão difíceis como, por exemplo, esse. Nossa, Luciana, super obrigada. Foi uma delícia conversar com você, te escutar. É, vou fazer minha pesquisa aqui de mãe, com certeza. E aí, queria te convidar para nesses minutinhos finais do programa a gente fazer um ping-pong. Você topa?
Claro.
Então, vamos lá. Um livro que te marcou na defesa da infância.
Gente, é muita coisa. Ah, isso, a gente tinha que ter combinado antes. Um livro que me marcou na defesa da infância.
Você citou um aqui na entrevista mesmo.
É que, na verdade, esses são para crianças. Eu estou pensando que...
Mas pode ser, não precisa ser um livro teórico. Pode ser.
Eu estava pensando num livro que me marcou de crescimento... Ah. Assim, eu acho que aqui é tão injusto, gente, eu citar... Eu citei dois, o Não Me Toca, Seu Boboca e o Pipi Fifi, que, de fato, eu acho que são marcos importantes... Ai, não, muito difícil.
Vai, próxima.
Próxima.
Ó, eu vou deixar dois aqui, o Pipi Fifi e o Não Me Toca na Boca, como referências para pais trabalharem com crianças. Mas eu estou sendo muito injusta, porque tem muita coisa maravilhosa escrita.
Tudo certo. Uma pessoa que te inspira no seu trabalho?
Willy Horn. Porque sem ele, isso não aconteceria. E ele que me despertou para essa consciência que era absurdo, mas eu não tinha.
Um direito essencial da criança que precisa ser garantido sempre.
Crescer sem violência.
Uma música que poderia ser trilha sonora dos direitos da infância.
Ah, tem uma que eu adoro, gente, mas é que eu sou ruim de cantar, né? Mas tem aquela... ai, meu Deus do céu, que é que o menino é curioso. Well, Gabriel. É, por que o relógio...
Da Adriana Calcanhoto? Né?
Paula Toller.
Eu adoro, porque é isso, é sobre a curiosidade infantil. Gente, eu sou péssima, não sei cantar e não consigo lembrar a música. Mas assim, é essa, Paula Toller. Chama Gabriel mesmo, acho, a música, né? E ela vai falando tudo que eu acho que o filho dela tinha de curiosidade, porque a criança é curiosa. Se a gente orientar bem, a criança deslancha maravilhosamente. Agora, também se a gente deixar a criança orientada pela internet, pelas mídias sociais, e aí tem o Geração Ansiosa, que é um livro super importante, né? Não falei, mas assim, na defesa da infância, eu diria... Então, vou voltar para a primeira pergunta. Na defesa...
Esse livro está sendo um marco, né? Ele é muito,
na defesa,
muito
importante. Para os pais, na defesa das crianças... Geração Ansiosa, eu acho que é o tema, é o livro do momento.
É o livro do momento mesmo.
É o livro do momento. Então, que é isso, se você deixa que o computador, né, a internet ou as plataformas ensinem o seu filho, não vai dar bom, vai dar ruim.
Deu ruim.
E para terminar, um sonho possível para a infância no Brasil em 10 anos?
As crianças serem mais visibilizadas nas políticas públicas preventivas. Nas políticas públicas de prevenção. Mais orçamento para políticas públicas de prevenção à violência contra crianças. Não foi exatamente um ping-pong, Kika, que eu sou muito prolixa.
Ah, mas foi maravilhoso.
Foi ótimo, foi maravilhosa. Muito obrigada, obrigada mesmo. E com isso a gente encerra o Perspectivas, mas para encerrar de vez mesmo, eu devolvo para o Joel.
E peraí, Joel, muito obrigada. Eu e Joel já batemos bola há muito tempo nessa vida, né, Joel?
É verdade. É verdade, mas essa entrevista foi muito interessante. Você estava muito à vontade de falar para um tema que você domina, né? Com uma facilidade e porque você acredita. Você realmente é uma mulher inspiradora no terceiro setor.
Muito obrigada.
E obrigado eu, né? Que agradeço a sua presença e a sua contribuição para conversar sobre um tema muito importante, que é a violência sexual infantil. Um assunto que foi naturalizado pela nossa sociedade. É necessário a união da sociedade civil, veículos de comunicação, em geral, para sensibilizar a população a respeito de um tema fundamental. Lembrando que o Brasil é o sexto país em casamento infantil no mundo. Foi um privilégio contar com você, Luciana, aqui no Perspectiva. E a você que nos acompanha, nosso muito obrigado por estar conosco em mais uma edição. O Perspectiva é uma produção do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação da Kika Saez e do Alain Levy. E vinculado na Rádio Brasil de Fato e nas redes sociais do Observatório. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.